senadora eleita, muito obrigada pela presença no nosso estúdio. Que propostas foram discutidas pelo governo de transição para a área de educação?
Eu que agradeço, Glauciene, a oportunidade de conversar. As equipes de transição tiveram como objetivo principal fazer um diagnóstico da situação em que se encontra cada uma das áreas representadas, no nosso caso, a área de educação. O que nós verificamos foi um processo de cortes orçamentários muito agudos, muitos bloqueios, e a PEC aprovada tem minimizado, mas ainda há que se fazer muita coisa. Verificamos um descompasso em relação à aprendizagem, motivado pela pandemia, as lacunas de aprendizagem vão ter que ser repostas, e verificamos também a necessidade de retomar uma concepção sistêmica de educação, da educação básica, desde a creche ao ensino médio, chegando à educação superior. Então, as nossas propostas são nesta direção. O MEC vai precisar dar uma atenção, né, repetindo, maior nos primeiros dias de governo. Então, nós estamos indicando a necessidade de uma reorganização orçamentária, estamos indicando a necessidade de tratar essa recomposição curricular para que o aluno tenha essa defasagem de aprendizagens recomposta. Estamos indicando também uma discussão a respeito do novo ensino médio e a respeito da base nacional comum curricular, que é uma questão que tem também impactado no dia a dia das escolas.
Nos seus 20 anos como deputado estadual e agora também no governo de transição, o foco da sua atuação sempre foi educação, até pela formação, né, pedagoga, pela história política como sindicalista. No Senado também a senhora pretende continuar atuando nessa área de educação e já tem alguma proposta em mente?
Pretendo sim. Eu digo que sou professora de formação e de ofício, porque eu não tive outra profissão na minha vida. Dentro da escola básica, eu trabalhei em todos os níveis. E o sindicato também me deu uma visão muito importante do trabalho coletivo, das mesas de negociação que eu trouxe para a Assembleia Legislativa, onde fui várias vezes presidente da Comissão de Educação. Eu pretendo, sim, levar para o Senado. Acho que a revisão do Plano Nacional de Educação é uma coisa que vai interessar muito. O relatório que foi produzido pela Comissão Especial e investigou os impactos da pandemia na educação, tem muitos elementos importantes também que eu já estou estudando.
A evasão escolar foi o grande desafio da pandemia, né? Muitos alunos não se adaptaram a essa realidade das aulas remotas. Como recuperar esses alunos, trazê-los de volta para a escola?
Eu acho que a gente precisa implementar, aqui no estado de Pernambuco, nós implementamos um processo de busca ativa e monitoria. Era o estudante, o líder comunitário, os professores e professoras procurando na comunidade quais foram os estudantes que abandonaram a escola. Ou porque precisaram ajudar em casa, os bicos, não é? De renda, de busca de renda, foram muito frequentes durante a pandemia, ou porque não se adaptaram, como você disse, às aulas remotas por falta de instrumento, por falta de rede, porque não tinham celular, porque não tinham tablet. Então, a busca ativa de localizar esses estudantes e trazê-los de volta é um instrumento importante que está sendo utilizado por várias administrações. E voltando, né, para a escola, como permanecer? Então, os novos ciclos de aprendizagem para recuperar esse conteúdo que ficou defasado é também uma alternativa que pode prender o aluno. A escola tem que ser sedutora, o aluno tem que gostar da escola. Eu acho que a educação foi o segundo setor mais atingido pela pandemia. O primeiro, evidentemente, foi a saúde, que é uma coisa bem imediata, mas que também conseguiu recuperar com as vacinas, os novos métodos, né? De enfrentamento à Covid, tudo isso foi feito, como a gente diz na gíria, mudar o pneu com o carro andando, né? Mas na educação, as perdas não são imediatas, mas a gente não pode permitir essa morte lenta. É uma morte sem sangue, é uma morte sem feridas expostas, mas é uma morte que provoca uma grande ferida. É a falta de cidadania, é a falta de formação, é a falta de oportunidades profissionais. A gente não pode comprometer as futuras gerações. Temos que correr mesmo e dar uma carga muito maior. E nesse aspecto, eu acho que o relatório, ele ajuda muito. Essas 30 recomendações precisam ser analisadas pelo Senado, pela Comissão de Educação no Senado, discutidas com os gestores, com os governadores, com os prefeitos, que são os executores da política educacional, com os reitores das universidades, para ver como é que a gente transforma e avança no quadro da educação no nosso país.
E aqui no Senado, a senhora pretende atuar na área de educação de dentro da Comissão de Educação, fazendo parte dessa comissão?
Pretendo, a nossa bancada está debatendo os nossos espaços, né? Nós temos direito a participar de três comissões como titular e três comissões como suplente. Eu propus que o meu nome fosse indicado pelo líder para a comissão de educação, mas o processo vai finalizar apenas quando a gente assumir, né? No dia 1º de fevereiro.
A senhora foi a primeira senadora eleita por Pernambuco, né, mulher, num ano em que, nas eleições de 2022, Pernambuco teve duas candidatas ao governo do estado no segundo turno. Por que Pernambuco demorou 200 anos para eleger uma senadora, para a bancada?
Eu acho que a presença da mulher na política é uma coisa relativamente recente, se você for analisar a história da humanidade. A primeira senadora, que inclusive também era deputada estadual, tomou posse em 1986. Por quê? Porque pela constituição da sociedade patriarcal, com a presença muito forte dos homens nos espaços públicos, a mulher não era para estar na política. A mulher, para ela, foi historicamente destinado o espaço privado, o espaço doméstico, o espaço da invisibilidade. Primeiro ganhamos o mundo do trabalho, depois ganhamos os concursos públicos e depois começamos a ganhar a política pelo direito do voto, que é recente também no Brasil, e mais recentemente ampliando e participando, né, de governos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Aqui em Pernambuco, as mulheres têm uma participação muito grande. É até estranho, porque Pernambuco é um estado irredento. É um estado que já teve uma governadora, Dona Britta de Albuquerque, no tempo das capitanias hereditárias. É o estado das heroínas, as mulheres de Tegucigalpa, que lutaram para correr o invasor holandês. É o estado da primeira presa política, Bárbara de Alencar. Realmente é estranho, mas foram os processos, né? Pernambuco conseguiu ampliar a bancada de deputadas federais, saiu de uma para três, não é? Vai ter duas governadoras, porque a governadora é mulher e a vice também, e a sua primeira senadora. Eu acho que foram muitos os processos partidários internos. Eu digo sempre que não me represento a mim e nem esse momento apenas. Eu represento todas aquelas que vieram antes de mim, com muita dificuldade. A primeira deputada estadual de Pernambuco, Adalgisa Cavalcante, foi cassada pela ditadura do Estado Novo. E nós devemos trabalhar não apenas para manter o nosso espaço individual, mas para trazer outras. Então, acho que o nosso papel é um papel que vai muito nessa direção e é um papel suprapartidário.